Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, é um prazer mais uma vez iniciarmos um fórum bíblico consigo e podermos mais uma vez passar este tempo em que vamos meditar, refletir e tentar responder algumas dúvidas bíblicas. Para isso, temos connosco o nosso convidado habitual, Artur Machado. Olá, Artur, bem-vindo.
Olá, Samuel, uma vez mais aqui estamos.
Ok, é um prazer, Artur, ter-te aqui no nosso programa e poderes semanalmente responder a algumas perguntas que surgem, não é? Gostaria, antes de avançar, Artur, só relembrar aos nossos ouvintes que eles fazem parte deste programa e, como fazendo parte do programa, podem nos escrever com as suas dúvidas, as suas questões, para que tu aqui neste programa, Artur, possas responder a essas dúvidas e essas questões. Por isso, podem escrever-nos para programas@radiorcs.pt ou, se é mais fácil para si, através do telemóvel, por que não utilizar o nosso número, o 933-912-912, e tirar as suas dúvidas colocando ali a sua pergunta. Vamos então dar início. Hoje vamos falar sobre a lei, sobretudo um tema que causa alguma divisão dentro da cristandade, não é? Há quem defenda que a lei é válida, há quem defenda que a lei foi abolida, há quem diga que uns mandamentos são válidos, outros não. E Paulo aos Romanos, às vezes, mal interpretado, também parece que não ajuda, não é? Nós vamos ver hoje um pouco Romanos 7, porque fala lá da lei. Paulo, por um lado, diz que estamos livres da lei, não é? A pergunta aqui é, quer dizer que nós já não precisamos de guardar os mandamentos de Deus, é isso?
A questão é encontra-se no capítulo 7, como acabaste de dizer, logo no início do capítulo 7, dos versículos 1 ao 6. Ele vai dizer assim: não sabeis vós, irmãos, falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, e está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam nos nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Portanto, aparentemente, parece que Paulo adota aqui as qualidades de um advogado judeu do primeiro século para clarificar o significado da relação que a pessoa deve ter com a lei de Deus. E como é habitual, quando nós analisamos uma passagem bíblica, é importante nós vermos o contexto onde ela está inserida. E desde o capítulo 5 da Epístola aos Romanos, que o apóstolo Paulo fala da relação que existe entre a lei e a graça. Já no capítulo 5 e no versículo 20, ele vai dizer: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Portanto, a lei tem, segundo o ponto de vista de Paulo, a capacidade de fazer abundar o pecado, de mostrar a monstruosidade do pecado. Depois, no capítulo 6 e no versículo 14, ele vai dizer: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E neste capítulo 6, Paulo vai tratar sobretudo da obediência nas vidas daqueles que foram salvos pela graça, assinalando que os cristãos deveriam viver em harmonia com a vontade de Deus e não com os seus desejos interiores. Daí que esse capítulo 6 é muito importante, porque no versículo 15 ele prevê que as pessoas o interpretem mal. E ele vai dizer: pois quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. E, portanto, no capítulo 6, Paulo demonstra que os crentes não estão mais sob o poder do pecado. Mas neste capítulo 7, ele vai adicionar um novo elemento. Antes era a lei e a graça, e agora ele vai tratar da ligação entre o pecado, a lei e a morte. Por isso ele vai estabelecer limites para o papel da lei na vida do crente. E indica: o culpado é o pecado, que abusou daquilo que é bom e que é santo, ou seja, a lei de Deus. Daí que no capítulo 7 ele vai dizer: os crentes estão livres da lei, não estão mais sob o poder da lei. Isto é muito importante. Nós sabemos que Paulo estava a escrever tanto para gentios como para judeus. E os crentes judeus tinham uma aptência para colocar a lei numa posição tal que eles acreditavam que se cumprissem tudo o que a lei regulamentava, seriam salvos por essa característica. E é isso que Paulo combate. Daí que nós vamos ver ligações contextuais entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Por exemplo, no capítulo 6, é o pecado que reina. No capítulo 7, é a lei. Paulo especifica que é necessário morrer para ambos, quer para o pecado, quer para a lei. Ele vai dizer isso em Romanos 6.9, vai dizer isso em Romanos 7.4. E essa morte, Paulo diz, realiza-se através de Cristo. Ele diz isso em Romanos capítulo 6, versículo 7, diz isso em Romanos capítulo 7, versículo 4. Essa morte de Cristo origina uma mudança de mestre. Ele diz isso em Romanos 6, 17 e diz isso em Romanos capítulo 7, versículo 4. Ele diz que o fruto do pecado é a morte, porque por causa do pecado a lei conduz à morte. E há mais outros elementos interessantes de relação entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Portanto, quando falamos do capítulo 7, temos de ter isto em atenção. Ele está dentro de um contexto onde Paulo, em lugar de afastar perentoriamente a lei da vida do crente, o que ele vai dizer é que a lei tem uma função que não é aquela que as pessoas normalmente adotam, ou mal normalmente adotavam no seu tempo, em particular os crentes judeus, na maneira de se relacionarem com Deus.
Então, como é que nós podemos apresentar a argumentação seguida pelo apóstolo?
O Paulo estabelece aqui um princípio engraçado. Ele diz assim, a lei reina sobre nós enquanto vivermos. Mas se nós estivermos mortos, estamos livres do poder da lei. Porque morremos para a lei através de Cristo e legalmente pertencemos-lhe a ele. Ou seja, o apóstolo Paulo não está a querer a morte de ninguém. Aqui a morte é um simbolismo. Daí que ele utilize a analogia do casamento para mostrar a relação do crente com a lei. E, portanto, de acordo com a lei do casamento, a mulher está casada com um homem e legalmente está ligada a ele para a vida. Quando o homem morre, logicamente, essa ligação desfaz-se. E, finalmente, nesse momento, ela está livre para casar com outro homem. Este é o raciocínio do apóstolo Paulo neste capítulo 7.
É a introdução que ele faz.
E Franz Leonhard, engraçado, eu tive a ver um comentário deste especialista, Franz Leonhard, assinala no seu comentário à Epístola aos Romanos que esta morte do ser humano para com a lei é, na realidade, a morte para com o velho homem, isto é, para com o hábito de vida que a pessoa tinha antes de conhecer Cristo e que já Paulo tinha retratado no capítulo 6 ao dizer que nós, através do batismo, passamos como se fosse pela morte, pelo sepultamento e pela ressurreição de Cristo. E é interessante porque é que eu trouxe para aqui este comentário, porque é um especialista protestante que assinala isso. Ou seja, a morte não é a morte para a lei. A morte é a morte para uma pessoa que viveu a sua vida centrada em si, fosse ela gentia ou fosse ela judia. O judeu vivia a vida centrada em si, querendo satisfazer as exigências da lei. O gentio vivia a vida centrada em si, não se importando com aquilo que a lei dizia, porque nem sequer a conhecia. E, portanto, é interessante assinalarmos que, em lugar algum, Paulo afirma que a lei morreu. Neste capítulo 7, Paulo nunca diz que a lei morreu. É o crente que morre para a lei como meio da salvação, ao desenvolver esse relacionamento com Cristo. E, portanto, a morte do crente com Cristo corresponde à morte do crente para com a lei como meio da salvação. Por isso é que ele diz em Romanos 7.4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, pressupõe-se Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, cá está, a fim de que demos fruto para Deus. E, portanto, neste capítulo 7, Paulo vai assinalar, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. E, portanto, o apóstolo Paulo não está a dizer que a lei é má. Ele está a dizer é que ela tem uma função que não foi aquela que as pessoas sempre seguiram. Não estamos aqui a falar de lei apenas no sentido de 10 mandamentos. Estamos a falar de lei como revelação da vontade de Deus. E, portanto, não é a lei como revelação da vontade de Deus que morre, mas é o crente que morre no sentido de não a adotar como meio de salvação, mas de adotar como meio de salvação o próprio Cristo. Por isso é que Paulo, no versículo 5, neste capítulo 7, diz, quando estávamos na carne, ou seja, quando estávamos sem Cristo, as paixões dos pecados que são pela lei, ou seja, só os conhecemos pela lei, operavam nos nossos membros para darem fruto para a morte. Portanto, o apóstolo Paulo diz que eu, antes de conhecer a Cristo, agia de uma maneira que a lei vem mostrar, tu estás doente, e a fazer assim tu vais morrer. Ou seja, é uma espécie de microscópio que vê os micro-organismos a operar no nosso organismo e que nos dá uma verdadeira imagem do quadro. Pode nos assustar esse quadro, mas a verdade é que essa é a verdadeira função da lei. E, portanto, o versículo 6 confirma que assim que os crentes são libertos da ação da lei como meio de salvação, ao morrerem para a sua antiga forma de vida, que era de viverem centrados em si próprios, podem ter então duas opções. Ou seja, o pecador que não vive, que não quer saber da ação de Cristo, continua a viver centrado em si, mas aquele que quer realizar a vontade de Deus deixa de viver centrado em si, mas passa a permitir que Cristo o transforme através da ação do Espírito Santo. E é isso que os faz serem libertos da lei como meio de salvação. Ela não serve como meio de salvação.
Muito bem. Já agora, que papel, por exemplo, desempenha essa lei para o crente no mundo de pecado?
É engraçado. O apóstolo Paulo fala do papel da lei antes da vinda de Cristo e até antes da vinda do Espírito Santo. Ele diz, a lei governava os seres humanos e produzia a condenação. Porquê? Porque ela diz, tal como eu assinalei há pouco, tu estás infectado. Ou seja, o que a lei assinalava era a grandeza do pecado na vida da pessoa. Mas ela não era o remédio, tal como um microscópio não é remédio para mim. Ela aponta para o remédio. Ela aponta para a liberdade. E essa liberdade surge com a entrega da pessoa à influência de Cristo. E é isso que Paulo chama a morte do crente. Morte que ele já assinalou, como eu disse ainda há pouco, no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, através do batismo. Portanto, a condenação da lei e a maldição da lei foram realizadas pela morte de Cristo. A morte de Cristo confirma que a lei conduz à morte. Mas a morte de Cristo diz-me também que se eu o aceitar a ele, ele triunfou sobre essa mesma morte. Não é a lei que morre. E era a mesma coisa que nós destruímos os microscópios. Se nós destruíssemos os microscópios, não íamos destruir os micróbios, nem os agentes patogénicos. Iríamos era destruir a evidência que mostra quem eles são. E da mesma maneira aqui o apóstolo Paulo está a dizer, a lei não pode morrer. A lei tem que dizer o que é o pecado. Mas é isso só a sua função. O remédio para o problema do pecado é outro. É a vivência do crente com Cristo e experimentar a ação transformadora do Espírito Santo. E aí, então, sim, os requisitos justos da lei são cumpridos na vida do crente, não através de uma obediência legalista, que só privilegia o exterior e nunca o interior, mas através da ação do Espírito Santo, que muda do interior para o exterior. Por isso, através de Cristo, nós somos libertos do poder do pecado e da condenação da lei, para viver essa vida nova, onde os requisitos da lei são naturalmente vividos por aquele que deseja realizar a vontade de Deus. Portanto, a lei é importante para dar o conhecimento da vontade de Deus. A lei é importante para mostrar onde é que o ser humano erra. Mas a lei é impotente para salvar, ou seja, para mudar o nosso ser interior. Só a presença de Cristo, só a presença do Espírito Santo é que pode realizar essa mudança. E só a partir desse momento é que a lei olha para dentro de mim e vê que já não tenho agentes patogénicos, ou seja, que já não sou dominado pelo poder do pecado. Portanto, Romanos 7 não elimina a lei, eu sou livre da lei como instrumento de salvação, mas eu preciso da lei como meio de orientação e como análise à minha vida para perceber se eu continuo no caminho certo.
É aquela famosa imagem do espelho, não é?
Exatamente.
A lei é como um espelho que me mostra onde estou sujo, mas não me limpa.
Não me limpa.
Não me limpa. Quem limpa é realmente Jesus. Muito obrigado, Arthur, por mais este esclarecimento. Eu acredito que para muitos dos nossos ouvintes há dúvidas sobre este tema. Deve-se guardar, não se deve guardar, é importante respeitar a lei, não é importante, já passou, foi abolida. Então, hoje acredito que ficou mais um esclarecimento e, com certeza, se algum ouvinte tiver mais dúvidas sobre este tema, por que não escrever-nos e nós tentaremos dar essa resposta aqui também.
Claro.
Artur, muito obrigado mais uma vez e temos encontro combinado na próxima semana, está bem? Pode ser?
Até à próxima semana então, se Deus quiser.
Ok, desejamos a todos os nossos ouvintes um feliz dia e uma boa semana.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.